todos bem-vindos e bem-vindas ao programa Descomplicando a Extensão, Centro de Tecnologia, um programa da Assessoria de Extensão do Centro de Tecnologia da UFPB. Hoje estamos voltando com a nova temporada, um pouco diferente, onde iremos trazer projetos que irão explicar o que eles desenvolvem a partir de comentários sobre os próprios bolsistas. Então hoje, no primeiro episódio dessa nova temporada, iremos contar com o Departamento de Engenharia Civil e Ambiental, o DECA, com dois projetos, um da temática de os dois sobre meio ambiente, mais um envolvendo a questão de bacias hidrográficas e licenciamento, questões de recursos hídricos, e o outro envolvendo a coleta de resíduos, principalmente a parte educacional. Então, fique aqui agora com os comentários dos projetos.
Olá, meu nome é Igor, sou estudante de engenharia civil na UFPB, tenho 22 anos e sou bolsista ProBex pelo projeto Grupo de Apoio Técnico ao Comitê das Bacias Hidrográficas do Litoral Sul da Paraíba. Esse comitê abrange as bacias hidrográficas do Rio Gramame, que é a Baixada de João Pessoa, e o Rio Abiaí. É um órgão consultivo e deliberativo que reúne pessoas de diversas esferas, do setor público, da sociedade civil, na qual se enquadra o UFPB, e os usuários de água para discutir assuntos pertinentes ao uso da água. Porque assim, só quem está participando da bacia de alguma forma que vai saber dizer quais são as demandas e as dificuldades, os pontos que precisam de recuperação, de os pontos mais poluídos, enfim, como deverão ser as ações naquela bacia. Nesse sentido, nosso grupo busca auxiliar o funcionamento do comitê. Por exemplo, durante a pandemia, nosso grupo organizou as reuniões virtuais e as capacitações virtuais que possibilitaram a continuidade do funcionamento do comitê. Já nesse ano, está sendo elaborado o Plano de Recursos Hídricos das Bacias Litorâneas da Paraíba, que é um documento de extrema importância que dá um panorama geral da situação das bacias e norteia as ações para os próximos anos. Com isso, nosso grupo realizou revisões dos documentos em cada etapa, realizamos questionários, para reunir a opinião das pessoas com relação às metas e os objetivos que devem ser contemplados, né, nesse plano de bacias. Também participamos das reuniões e audiências públicas, realizamos a divulgação dessas audiências para que haja uma participação da população. Essa divulgação foi realizada nas nossas redes sociais, né, no nosso Instagram, Grupo ATCBHs, que é Grupo de Apoio Técnico aos CBHs, onde nós divulgamos as audiências, divulgamos capacitações, realizamos postagens educativas acerca dos recursos hídricos e apresentamos nossas atividades, né, de uma forma geral. Devido a essa complexidade nas ações do comitê, existe a necessidade de monitoramento da governança, ou seja, de avaliar se os aspectos estão sendo plenamente atendidos ou se existem tópicos que precisam ser ajustados, que precisam ser mais discutidos pelo comitê, né? Para isso existe o Protocolo de Governança das Águas, OGA, que é um protocolo que nós aplicamos em uma das reuniões do comitê. E os resultados dessa aplicação nos rendeu um artigo com essa avaliação do comitê, né? Como está a situação do mundo. No entanto, esse monitoramento deve ser contínuo, pelo menos nos próximos 3 anos, para avaliar como estão sendo as ações, né? Se estão melhorando, se estão discutindo aqueles tópicos que não foram plenamente atendidos, o que evidencia também a necessidade de continuidade do projeto. Enfim, tem sido uma experiência bem legal participar de um projeto de extensão, porque é muito interessante, né? Levar os conhecimentos adquiridos na UFPB para fora, né? E para outra realidade, outros setores, outras pessoas, conhecer as pessoas e ver como ver o potencial da engenharia, né? Para melhorar a sociedade.
Oi, me chamo Davi, tenho 21 anos, sou aluno do curso de graduação em Engenharia Civil e sou bolsista do projeto de extensão intitulado Educação Ambiental, com foco na conscientização da população quanto ao gerenciamento de resíduos sólidos, o Recicla JP. O projeto de extensão é formado por um corpo discente e um corpo docente, em que no corpo discente estão presentes, além de mim, os alunos Andoni, Andriele, Débora e Jadna, e no corpo docente estão presentes as professoras Aline Flávia, que é a coordenadora do projeto, a professora Cláudia Coutinho, que é a coordenadora adjunta, e a professora Carmen Lúcia, que é colaboradora. A gestão dos resíduos sólidos é de responsabilidade coletiva, desde os geradores até as entidades que são responsáveis pela destinação final dos rejeitos. A Política Nacional de Educação Ambiental, ela afirma que a educação ambiental é um item indispensável no ensino nacional, devendo estar presente em todos os níveis e modalidades do processo de ensino. Segundo os autores Cheng e Osman, 2019, a sociedade apresenta uma crescente demanda por ações universitárias, visando o desenvolvimento sustentável e tornando as instituições acadêmicas agentes de mudança. Com isso, o nosso projeto, ele tem como objetivo geral promover a conscientização e educação ambiental voltadas para a redução da geração, a segregação e a destinação correta dos resíduos sólidos urbanos na cidade de João Pessoa, além de alcançar crianças e adolescentes no ensino fundamental e no ensino médio, na rede de escolas públicas e privadas. E com isso, tem-se como objetivos específicos identificar lacunas existentes no conhecimento do público-alvo acerca dos resíduos sólidos urbanos, incentivar a prática da separação dos resíduos secos e úmidos nas residências do público atingido e sanar dúvidas e tornar clara a segregação dos resíduos sólidos urbanos. Com isso, teve-se a criação de conteúdos digitais com base na bibliografia estudada, utilizando o aplicativo do Canva para a elaboração de postagens informativas para a conta do projeto na rede social Instagram, ou @reciclajp, para instigar a conscientização e sensibilização ambientais voltadas para a temática da gestão e gerenciamento de resíduos sólidos. Além disso, teve-se também o desenvolvimento de materiais didáticos, como manuais informativos e jogos lúdicos e educativos, destinados à população de João Pessoa. O manual ele tem como objetivo aprimorar os conhecimentos da população no tocante às especificidades dos resíduos sólidos urbanos e os locais de descarte da região. E os jogos educativos, eles têm como objetivo instigar, através de didáticas lúdicas, o desenvolvimento de saberes e habilidades de maneira facilitada. Como principal atividade, o projeto desenvolveu conteúdos digitais para a conta no Instagram, @reciclajp, tratando da caracterização, da segregação, do descarte, da reutilização, do reaproveitamento, da reciclagem, dos problemas causados e diversas outras temáticas dos resíduos sólidos urbanos. Além disso, visando auxiliar a população do município de João Pessoa, foi desenvolvido um manual educativo, intitulado Manual de Descarte de Resíduos, que está disponível para download no perfil do Instagram do projeto, e reúne informações a respeito da separação correta entre resíduos secos e úmidos, coleta seletiva e especificidades a respeito de uma variedade de resíduos. Também foram desenvolvidos jogos educativos destinados ao público infanto-juvenil. Entre esses jogos, tem-se o jogo de tabuleiro, o jogo da memória e o jogo de dama, com tabuleiro confeccionado a partir da reutilização de papelão e peças de tampinhas de garrafa, em que esses jogos foram apresentados e aplicados na 19ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia de João Pessoa, que ocorreu no Espaço Cultural José Lins do Rego. Além do desenvolvimento de palestras de conscientização e sensibilização em escolas de ensino fundamental e médio. Com isto, este trabalho evidencia a importância das mídias digitais e de materiais como jogos e manuais como instrumentos para a educação ambiental, uma vez que possibilitam o aprendizado de forma facilitada e efetiva, onde a aplicação dos conhecimentos a respeito da gestão e gerenciamento de resíduos sólidos urbanos passa a se dar de forma prazerosa e divertida. Além disso, a ludicidade de jogos educativos fomenta no desenvolvimento cognitivo, emocional, do raciocínio e de diversas habilidades, principalmente em jovens e crianças que estão no processo primordial de construção de conhecimento, auxiliando então na construção e formação de cidadãos conscientes e engajados para questões ambientais. Obrigado.
Com os comentários explicando os projetos de extensão a partir de Igor e de Davi, a gente tem mais ou menos uma noção de como ocorre a extensão no Departamento de Engenharia Civil Ambiental. Próxima semana teremos o Departamento de Arquitetura e Urbanismo, então espero que todo mundo compartilhe o episódio aqui pelo YouTube ou também pelo Spotify, porque além de vídeo também é podcast. O nosso podcast começou apenas como podcast, mas depois conseguimos abrir para uma questão de mostrar imagens, então também atualizamos no YouTube. Então, nos siga no Instagram, temos todos os perfis, Instagram, e-mail, todos no nosso perfil do podcast e também no comentário do YouTube. Então, até a próxima semana.